aconteceu aqui e, em primeiro lugar, é isto. Todas as grandes mentiras da acusação hoje caíram. A acusação da fortuna escondida é uma mentira. A acusação da corrupção é mentira. A acusação de uma ligação com Ricardo Salgado é completamente mentira. Todos vocês puderam ouvir as palavras do juiz quando fala de especulação, de efabulação, de construção de suposições em cima de suposições. Tudo isso acabou. Não ficou sobre isso nada de pé. Tudo isso ruiu. Finalmente o juiz decide levar-me a julgamento por 3 crimes de branqueamento. Ora, eu quero dizer em primeiro lugar que isso não é verdade e me vou defender desses crimes. Não sei se em recurso da própria decisão do juiz, se em tribunal, mas vou defender-me. Isso nunca. O juiz Ivo Rosa levanta dúvidas sobre a questão dos empréstimos, que chega à conclusão que há indícios que podem contrariar aquilo que eu digo, mas aquilo que eu digo é verdade. E portanto vou-me defender. Bom, mas isso é... Desculpe, não...
Um momento. 700 mil euros por parte do Carlos Santos.
Mas está-me a fazer uma pergunta, deixa-me então responder, se não se importa. Mas já perguntou.
Em relação a este crime, que é admitido pelo juiz, mas que está...
Algumas pessoas vão também aqui gritando contra José Sócrates. Enquanto o Primeiro-Ministro responde, vamos continuar a ouvir. O antigo Primeiro-Ministro responde, vamos continuar a ouvir.
Que não pode imputar um crime que já prescreveu. Pela simples razão que eu não me posso defender dessa acusação. Era o que faltava, que já tivesse prescrito e está indiciado. Bom, se está indiciado, eu quero ir a julgamento, quero defender-me desse... Por isso, eu estou convencido... Bom, eu acho que há uma grande... Tudo isto é uma gravíssima injustiça. Gravíssima injustiça. O que fizeram com a acusação... A acusação tem uma motivação política, sempre teve uma motivação política... E essa motivação política está bem clara numa decisão do juiz que os senhores se encarregam de branquear. E que é esta? É que no momento em que o processo Marquês chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal, a sua distribuição foi manipulada, a sua distribuição foi viciada. E foi viciada para que o juiz Carlos Alexandre ficasse com o processo. O juiz extraiu uma certidão. Isso quer dizer o seguinte... Alguém cometeu um crime, resta saber agora quem. É claro, eu não confio no Ministério Público para investigar esse crime, porque o Ministério Público foi o primeiro interessado em que esse crime não fosse, digamos, posto de cima da mesa. O Ministério Público foi sempre conivente com essa distribuição. O Ministério Público sempre a defendeu. E defendeu, aliás, contra os factos. Porque o Conselho Superior da Magistratura veio afirmar que, afinal... O sistema eletrónico não estava em funcionamento e, afinal, estava. O Conselho Superior da Magistratura, afinal de contas, deu uma informação errada ao país. Mas o Ministério Público, através do Sr. Procurador, sempre defendeu essa distribuição. E essa distribuição foi viciada, foi manipulada, foi orquestrada. E, por isso, a única conclusão que eu posso tirar é esta. O Ministério Público escolheu o juiz. O Ministério Público e o juiz agiram de forma conluiada por forma a investigarem-me, a acusarem-me e a prenderem-me. Porque uma coisa, com certeza, a única conclusão que é possível tirar daqui, quando saio, é esta, é que prenderam, difamaram durante 7 anos um inocente. Tudo aquilo com base nos quais me prenderam, todos esses crimes não existiram. E todas essas mentiras eram falsidades. Falsidades que o... Não tenho receio de nada. O único receio que tenho é das manipulações. Isso é que todos deviam recear. Porque o que fizeram no dia 9 de setembro, o que aconteceu no dia 9 de setembro de 2014, é que foi feita uma manipulação no tribunal. Foi escolhido um juiz certo, o juiz que mais convinha ao Ministério Público. E isso é um verdadeiro escândalo. E um escândalo, e repare, não foi apenas um crime que aconteceu, foram dois. Foi o crime, foi o crime, foi o crime de manipulação do processo, mas também o crime de encobrimento, porque o Ministério Público encobriu o crime, porque o Conselho Superior da Magistratura encobriu o crime e porque todos participaram nessa, para usar uma palavra que já fez moda, nessa urdidura. Porque desde o primeiro momento o que foi feito foi uma viciação do processo. Todos vós, acho eu, estão interessados em apagar isso do quadro geral. Mas pois valeu, em primeiro lugar, escusa de repetir, se quer berrar aos ouvidos dos seus colegas, façam à vontade. Eu quero apenas dizer isto. Todas as grandes mentiras contadas aos portugueses em 7 anos, razão pela qual me prenderam, me difamaram, são falsas. Isso ficou hoje aqui provado. O juiz percorreu com detalhe todas essas acusações. A questão da fortuna escondida, isso é falso, isso é mentira.
Mesmo assim, há aqui 6 crimes, 3 praticamente.
Bom, repare, eu vou a julgamento por 3 crimes de falsificação de documentos, documentos que eu nunca conheci, documentos que eu nunca assinei. Eu não compreendo isso e, por isso, não me conformo. Não me conformo com isso, acho que isso é, que isso não é correto e, por isso, vou ver agora com detalhe. Vou-lhe... A justiça estava errada, como viu aqui, não reparou. Ah, não reparou. Não reparou, não. Você está a fazer a pergunta porque não quer reparar. Isto é, eu vim aqui acusado de ter sido corrompido na PT. Isso é falso. Completamente falso. Vocês todos ouviram as palavras do ministro. Fantasiosas, especulações, nada disso tinha o mínimo de substância. E, no entanto, foi isso que andaram a dizer durante 7 anos. Assim, a mesma coisa sobre o Vale do Lobo, as mesmas coisas sobre a Lena. Lembram-se de tudo o que escreveram sobre a Lena? E já agora, deixem-me perguntar-vos uma coisa. Não acham que o jornalismo devia também fazer uma autoavaliação? Quer dizer, nada disto teria chegado a este ponto se o jornalismo tivesse cumprido o seu dever. Infelizmente, o jornalismo... Desculpe, não grite, não é preciso gritar para ser ouvido. O que vocês deviam fazer era olhar para tudo o que escreveram, para as milhares e milhares de horas de televisão, e perguntarem-se como é que nós podemos fazer... dar publicidade a estas alegações que, afinal de contas, não tinham nem factos, nem indícios, nem provas. Porque, repare, em relação aos empréstimos, sim, já ouvi, já respondi. Relativamente aos empréstimos, o juiz achou que há indícios para me levar a julgamento. Bom, eu vou me defender disso. Não sei se no julgamento, se em recurso. Veremos, vou analisar melhor. Mas quero sublinhar este ponto. Primeiro, houve uma viciação do processo Marquês logo no início. Isto é, o Ministério Público é que escolheu o juiz. Isto é, uma das partes escolheu o juiz. O juiz nunca foi um juiz imparcial.
Estamos a ouvir José Sócrates à saída do tribunal a reafirmar os seus argumentos, sendo que ouvimos há pouco o juiz Ivo Rosa falar num crime de corrupção passiva sem demonstração de ato concreto que já prescreveu, o que contraria um pouco a tese que José Sócrates está a defender aqui aos jornalistas à porta do tribunal. Vamos ouvir mais um pouco.
Tudo isso o juiz hoje demonstrou aqui com muito detalhe, que tudo isso era falso, que tudo isso assentava em nada, que tudo isso era... Repare, o que eu quero dizer é isto. O juiz, ao dizer que não há indícios para levar o caso a julgamento, na questão da Lena, na questão da parte escolar, na questão da PT... Na questão de Vale do Lobo, está a dizer o seguinte, que esta acusação nunca devia ter sido feita. Vocês ouviram as expressões do juiz, fantasia, especulação. Isso quer dizer que o Ministério Público cometeu um erro gravíssimo, mas eu não acho que seja um erro. Eu não acho que foi um erro. Isso foi uma intenção. Eles queriam fazer isso, eles queriam insultar. E foi a única... a única motivação que tiveram por parte do Ministério Público. Eles fizeram isso com a intenção de magoar.
Está a ponderar um regresso à política depois desta decisão do juiz?
Eu estou a ponderar neste momento. Ouça, quanto a essa questão de regresso à política, à minha participação na política, isso diz-me respeito a mim e ao diálogo comigo mesmo, que não quero partilhar convosco. Agora tratamos deste processo. Três pontos. Primeiro ponto. Houve uma viciação do processo. Marquês, parece que vocês não querem ouvir, mas eu vou repetir. Viciação. Vou a julgamento por três crimes que eu nunca cometi. Nunca. Não só desvalorizo, como mais do que isso. Vou-me opor a ela, vou defender-me, isso não é verdade. Nunca cometi esses crimes. Nunca, aliás. Eu nunca fui sequer acusado disso, porque realmente eu nem sequer me pude defender antes daquilo que... Mas já vi que está... Mas você não está interessado em fazer perguntas, você está interessado em insultar. Mas eu vim aqui também para dizer a todos vocês, e em particular a si, os seus insultos, os vossos insultos não me intimidam. Bom, deixa-me só...
esperar mais...
Eu acho que o debate pode e vai continuar, tenho muito a dizer e vou dizê-lo. Mas para já, agora, o que importa referir e sublinhar é isto. Primeiro, o escândalo da manipulação do processo. Segundo, todas as grandes acusações ruíram e ruíram com fragor. A ideia que o meu governo alguma vez atuou de forma corrupta, isso é falso, isso não tem sustentação. Esta acusação nunca devia ter sido feita. E por favor, desculpe que todos caem. Não está a perguntar. Ao fazer a pergunta, está a insinuar. Mas então todos os... Repare, estavam errados, não estavam? Estavam errados quando me acusaram da PT. Ou pergunto-lhe, acha que a TVI estava certa quando divulgou as acusações do Ministério Público, a TVI estava correta? Não estava. A TVI foi como todas as outras, a SIC, a RTP, fizeram aquilo que eu julgo que é inacreditável. Eu acho que nunca o jornalista teve a atitude decente de perguntar ao Ministério Público se vocês estão a fazer a acusação, por favor, mostrem as provas. Hoje o juiz veio aqui analisar e queria deixar este ponto claro, que porventura toda a gente faz um grande esforço para confundir. O que está em causa na instrução não são as provas diretas, são as provas indiretas, são os indícios. O que se pede na instrução não é uma prova definitiva e cabal. Pede-se apenas que haja indícios suficientes para o caso ir a julgamento, porque no julgamento é que são necessárias as provas. Portanto, aqueles que dizem que o juiz liga menos ou liga mais a provas indiretas não sabem do que estão a falar. O que hoje foi concluído relativamente à corrupção é que não há nem provas diretas, nem provas indiretas, não há factos, nem indícios. Isso foi dito pelo juiz várias vezes. Bom, muito obrigado.
Sócrates procurava também ir andando, mas torna-se também difícil com a confusão que se gera neste momento. Mas o essencial das respostas de José Sócrates parecem estar dadas aos jornalistas, com esta tese de que quer ainda defender-se dos seis crimes pelo qual está acusado. É uma meia vitória para o engenheiro José Sócrates, que procura agora sair deste campus de justiça rodeado por um forte dispositivo policial. Está mesmo rodeado por cerca de uma dezena de polícias para que possa deixar este campus de justiça. E, portanto, à partida, as declarações do antigo Primeiro-Ministro estão concluídas por aqui.
Miguel. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.